A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre situações que geram demanda de responsabilidade civil. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Gabriel Bittencourt Pereira, que é presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB Paraná. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Gabriel. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar aqui de novo com você.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que significa a gente falar em responsabilidade civil?
Basicamente, responsabilidade civil significa indenização.
Uhum.
Então, quando a gente pensa em responsabilidade civil, de uma forma bem simples e bem objetiva, a gente está falando de alguma situação que, dentro do direito, vai gerar uma indenização para alguém. Então, pense, por exemplo, num acidente de trânsito, que acontece, infelizmente, tantas vezes todos os dias. A pessoa que foi vítima desse acidente, que teve o seu carro avariado, ou que sofreu alguma lesão física, ou que perdeu alguém nesse evento tão terrível, pode processar aquele que causou esse acidente e pedir dele uma indenização em razão de todo o prejuízo que teve. É nisso que a gente pensa quando a gente fala de responsabilidade civil.
Uhum. E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são as situações mais frequentes que geram essa demanda de responsabilidade civil.
Olha, pensando em números, né, em quantidade de processos, posso te dizer que esse primeiro exemplo que eu dei ilustra, talvez, a causa que mais representa aí a responsabilidade civil hoje em dia, que é o acidente de trânsito. Ao lado dele, a gente poderia falar também de uma outra situação que hoje é bastante comentada. Inclusive, você, não sei se você reparou, mas eu estou com uma revista aqui comigo que fala sobre isso, que é o erro médico, né?
Claro.
Hoje, essa é uma discussão que se tornou bastante popular, então tem levado aí aos tribunais uma série de processos que envolvem o tema. A gente pode pensar também dando a imagem quando a gente fala de responsabilidade civil.
Interessante.
Né? Isso tem relação com aquelas situações em que a pessoa, por alguma razão, teve a sua imagem, o seu nome, a sua fama, a sua honra manchados em razão da conduta de alguém. Pense que uma pessoa pode ter o seu nome vinculado numa reportagem que fala de coisas que não são verdadeiras. E isso acaba gerando uma repercussão negativa sem tamanho, né?
Uhum.
Quando a gente pensa nisso, a gente pensa em dano à imagem. Ou então numa briga em que duas pessoas estão aí discutindo um problema na frente de outras pessoas e uma delas acaba perdendo a razão e, vamos dizer, baixando nível, né? E assim acaba ofendendo a imagem dessa pessoa e deixando esse cidadão constrangido, envergonhado e assim por diante. Então, esses são alguns exemplos de situações que ilustram aí o mundo da responsabilidade civil. Fora isso, a gente poderia falar sobre questões ligadas ao meio ambiente.
Uhum.
Quantas pessoas hoje vivem perto de indústrias ou de fábricas que despejam, vamos dizer assim, no rio da redondeza ou no solo próximo da região, poluentes que vão acabar refletindo de alguma maneira na saúde ou no dia a dia dessas pessoas que moram ali no entorno. Isso pode gerar para elas o direito de entrar com uma ação contra essas empresas em razão de todos esses danos que elas sofreram. A internet hoje é um ambiente muito propício para se gerar dano para outra pessoa, né? Pense nessa questão do dano à imagem que eu acabei de mencionar, ou então no bullying que hoje acontece. também pelas redes sociais, e assim por diante.
Tudo isso é responsabilidade civil.
Tudo isso é responsabilidade civil. Eu acho que hoje do direito é o campo que mais representa, vamos dizer assim, o que a gente vive na prática, né?
E, doutor, quando a gente fala nessa questão das indenizações, uma dúvida muito frequente das pessoas é sobre os parâmetros que são utilizados para definir os valores das indenizações em cada caso. Como que isso funciona na prática?
Tá. Para responder a tua pergunta, eu preciso explicar o seguinte. Tem, basicamente, três tipos de indenizações principais, né? A primeira, a indenização por dano material. Ela está ligada a tudo aquilo que naturalmente tem um valor em dinheiro. Então, pense no acidente que eu contei e no carro que foi danificado. Ele valia X reais. Depois do acidente, em razão dessa avaria, ele passou a valer menos. Essa diferença é o valor, é o montante da indenização por dano material. Então, isso é fácil de medir.
Sim.
Né? Quando eu falo de dano estético, que é aquele dano que está relacionado à minha aparência, e que corresponde, por exemplo, àquela cicatriz que ficou por um acidente, ao membro que foi amputado e assim por diante, eu estou pensando em algo mais subjetivo. Então, esse tipo de dano, ao lado do próximo, que é o dano moral, e que abarca aquelas situações que estão ligadas ao meu psicológico, como aos meus sentimentos mais pessoais, saudade, dor, tristeza, angústia, revolta. Essas duas espécies de danos são danos que não podem ser objetivamente mensurados, né? Por isso que parâmetros são importantes. E hoje, os tribunais têm entendido que eles precisam levar em conta algumas coisas quando eles vão falar desses dois tipos de danos e especialmente do dano moral. Né? Por exemplo, a capacidade de pagar do ofensor. Aquele que causou o dano tem uma determinada condição financeira. Essa condição financeira precisa ser levada em conta na hora de calcular ali a indenização por dano moral. A culpa do ofensor. Se ele praticou uma conduta que foi muito reprovável, isso precisa ser levado em conta. Se não foi tão reprovável assim, se foi algo mais corriqueiro, isso também vai pesar ali na hora de calcular o valor da indenização por dano moral. Mas uma das coisas que mais, um dos fatores, um dos parâmetros que mais me inquieta e que mais ocupa aí o pensamento de quem trabalha com isso, é a questão do enriquecimento. Uma das preocupações que os juízes têm ao trabalhar a indenização por dano moral é calcular o seu valor pensando que ele não pode ser suficiente para enriquecer a vítima.
Sim.
Então, eu não vou aumentar muito a indenização para que com essa indenização essa vítima não mude de situação financeira, vamos dizer assim. E a preocupação de quem acredita nisso, de que essa deve ser uma preocupação, vamos dizer assim, deve ser algo que deve ser levado em conta na hora de pensar no valor da indenização por dano moral, é o fato de que talvez se a pessoa mudasse de situação financeira com a indenização, ou seja, se ela, entre aspas, enriquecesse, ela se sentiria estimulada, ela ou outras pessoas, a buscar justiça atrás de indenizações semelhantes. Eu não concordo muito com essa visão, mas eu preciso te dizer que esse é um dos parâmetros usados para trabalhar essas indenizações. Né?
Então, a gente até escuta falar a expressão, a indústria do dano moral, né, doutor?
Exatamente. Eu acho que esse é um ponto polêmico para a gente entrar, mas realmente é o que mais marca assim, o tema responsabilidade civil quando pensamos em valor de indenização por dano moral. Eu acho que isso é uma grande falácia, para não usar outra palavra, né? Não existe indústria, isso já é uma expressão antiga, né? Sem dano, né? Então, sem matéria-prima. E a matéria-prima da indústria do dano moral é o dano moral, né?
Sim.
Por isso, eu não acredito que as demandas que chegam à justiça geram resultados questionáveis, vamos dizer assim. A gente poderia falar que há uma indústria do dano moral se as pessoas buscassem o judiciário e conseguissem indenizações a torto e a direito para situações em que elas não teriam, em verdade, direito de receber qualquer coisa. Mas não é a verdade, né? Os juízes e, em segundo grau, os desembargadores acabam fazendo um exame bastante minucioso dos processos. E eles é que determinam se ela tem ou não direito. Se eles entendem que é necessário indenizar nessa ou naquela situação, como é que eu posso dizer que existe uma indústria do dano moral? Não existe, né? Que existe, infelizmente, é uma sociedade que não se preocupa em proteger as pessoas para que elas não sejam lesadas e para que, quando forem lesadas, elas sejam devidamente recompensadas, não é a palavra, indenizadas, compensadas.
Sim.
Pelo prejuízo que elas sofreram.
Né? Uhum. Doutor, queria falar agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a questão da responsabilidade civil do Estado. E como que isso funciona na prática? O senhor poderia citar para a gente alguns exemplos de situações que geram demanda de responsabilidade civil por parte do Estado?
Posso. A gente precisa pensar o seguinte, o Estado é uma instituição figurativa, vamos dizer assim, né? Então, ele é formado, ele é composto por pessoas. Então, cada vez que uma dessas pessoas que estão vinculadas ao Estado causarem dano a alguém, quando estiverem aí em atividade profissional e representando o Estado acaba tendo que responder uhum. pelo prejuízo que elas causaram. Então, como exemplo, eu poderia te falar do mesmo acidente de trânsito. Pense que esse acidente foi causado por uma viatura de polícia. E, em razão desse acidente, as pessoas que estavam no outro carro acabaram falecendo. E fica demonstrado que essa viatura, o condutor dessa viatura, estava agindo de modo imprudente, ou em excesso de velocidade, ou desrespeitando outras normas de trânsito. Se isso ficar demonstrado, o Estado vai acabar assumindo a responsabilidade. Ou então, mencionei para você os erros médicos. Pense que a gente está falando de um hospital público ou de médicos que são vinculados, seja por concurso ou por outro regime de trabalho, ao Estado. O Estado pode, nessa situação, acabar respondendo, ou mesmo por ser o administrador aí do SUS, né? Estou falando Estado lato sensu,
uhum,
né? Envolvendo
sim,
o município, aí, Estado mesmo e a União.
Uhum. E acho que é interessante também te destacar para os nossos ouvintes, né, nessas questões de indenizações por parte do Estado, que às vezes a gente esquece que o dinheiro do Estado não é do Estado, o dinheiro é da população, né, que acaba sendo dado para essas situações, né, uhum. mas é um dinheiro que vem da gente também, né, doutor?
Exatamente, vamos pensar que é como se fosse um condomínio, né,
uhum.
então se você precisa fazer uma obra no condomínio, isso é rateado entre todo mundo, assim como se alguém tiver algum prejuízo porque aconteceu algum problema ali no condomínio que lhe causou um dano sério, o condomínio vai ter que responder também e vai ser dividido entre todos a despesa.
Uhum. Doutor, também acho interessante a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a questão do erro médico, que o senhor até citou para a gente como uma das situações que mais gera essas demandas de responsabilidade civil, né? Como que isso tem funcionado na prática? Quais situações é que levam a essas indenizações?
Veja, o erro médico não é a expressão mais correta para a gente denominar, para a gente chamar o problema de que a gente vai falar agora. Mas
uhum.
eu vou falar em erro médico porque é o que todo mundo está acostumado a ouvir, né? Hoje se fala em erro em medicina e por aí vai. Mas vamos pensar na situação na prática. Ela não é tão antiga assim. Na verdade, ela sempre aconteceu, né? O que acontece é que o que a gente percebe é que nos últimos anos ela tem se tornado mais popular, no sentido de que a população mesmo, os cidadãos, dos mais carentes aos mais esclarecidos, têm compreendido que essa é uma realidade, que dela surgem direitos, né? Ações de indenização que envolvem erro médico, elas são um pouco mais trabalhosas, mais complexas do que as outras ações,
uhum.
porque elas normalmente exigem como principal prova a perícia. E aí começa a grande dificuldade do advogado que trabalha com esse tipo de processo. Porque você montar uma ação de indenização que exige um conhecimento bastante profundo de algo que você não sabe,
uhum.
é mais trabalhoso, né? Então, você precisa construir algo com base em fundamentos que você desconhece. O que eu quero dizer é que o advogado não entende medicina, né?
Sim.
Em outras palavras. Quando você consegue construir isso, propor a ação, você vai enfrentar uma guerra pela frente, porque normalmente quem é autor em ações como essa, estou dizendo normalmente, né? Não é,
uhum.
não é só assim, sempre assim, mas são pessoas mais simples ou pessoas mais carentes. E isso faz com que elas não tenham condições de contratar um médico para estar ao seu lado desde o início do processo, lhe orientando onde houve erro, o que deve ser discutido e por aí vai. E quando chega no momento da perícia, aí é que o processo estaciona de vez, porque você precisa encontrar, o juiz precisa nomear um médico para ser perito que uhum. aceite trabalhar naquele processo. E ele vai precisar aceitar trocando em miúdos, trabalhar num caso onde ele vai ter que dizer se o colega dele praticou alguma coisa que pode gerar aí uma indenização ou não. Se
complicado.
Errou ou não errou, se foi negligente ou não foi. Então, acho que por aí você já começa a entender o como é difícil trabalhar nesse tipo de processo, né? Então, muitas vezes acontece de passarem 5, 10, 15 peritos pelo processo e nenhum deles aceitar fazer a perícia. E aí a gente fica esperando, né? E fora isso, como eu falei, o autor costuma ser uma pessoa que não tem muitos recursos.
Uhum.
Te digo pela minha experiência, não fiz nenhum levantamento estatístico para saber disso, né? E a perícia é paga. Se ele não pode pagar um assistente para ele, ele não vai poder pagar a perícia.
Sim.
Ou seja, a gente precisa encontrar um médico abnegado, altruísta, que queira trabalhar neste caso para se expor, vamos dizer assim, com relação a outro profissional e sem receber.
Então, difícil, né?
E essa perícia, como eu disse, é fundamental. Ela vai, muitas vezes, vincular a sentença, o juiz vai se basear nela para dizer se houve um problema ou não, se há direito à indenização ou não. Mas eu te digo que essa situação tem sido cada vez mais discutida e isso tem melhorado a forma de encarar esse tipo de problema. Por isso a população precisa ficar atenta a isso e precisa sim procurar um advogado para lhe defender numa situação como essa.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre situações que geram demanda de responsabilidade civil. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão interessante é o advogado Gabriel Bittencourt Pereira, que é presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da OAB Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, cancelamento de voos, perda de bagagem e essas situações similares, né? Elas são passíveis também de serem indenizadas? Como que isso tem funcionado?
São, elas são passíveis de indenização com toda certeza. E, por um lado, posso te dizer que é um bom sinal que tem surgido cada vez mais processos nesse sentido por duas razões. Primeiro, porque a população está cada vez mais consciente dos seus direitos. Segundo, porque essa mesma população tem conseguido, a duras penas, mas tem conseguido cada vez mais ter acesso a esse tipo de transporte, né? A gente falar em extravio de bagagem, cancelamento de voo há 20 anos atrás era uma coisa. Agora, qualquer pessoa pode ser vítima disso, né? Então, quando você se depara com uma situação como essa, você pode, sim, procurar um advogado e buscar a justiça para conseguir uma indenização aí pelo prejuízo que você sofreu. Pense que, às vezes, vou te contar um caso prático.
Sim.
Você, como qualquer pessoa, estou falando aqui de mim, de pessoas que eu conheço, participantes aí da classe média, não viajam para tirar férias e descansar a todo momento. Então, é um evento programado, planejado. Muitas vezes você faz isso com a família, você
Sim.
guarda dinheiro. E pense que você vai reservar uma semana do teu ano para ficar em algum lugar. É um tempo muito especial, muito esperado. E quando você consegue viajar e chega no teu destino, você vai até aquela esteira rolante onde as malas costumam ficar passeando e chega de todo mundo que estava no voo, mas não chega a tua. E você sabe o que é ficar uma semana sem a tua bagagem? Porque tem casos em que ela vai ser devolvida só quando você volta de viagem.
Complicado.
Então, situações como essa, assim como cancelamento de voo, como atraso de voo, que geram transtorno também sem tamanho para os viajantes, para os consumidores, geram, sim, indenização por dano moral, por dano material, se for o caso, precisando, é importante esclarecer, sempre comprovar o que aconteceu, né?
Interessante, doutor. Interessante talvez até comprovar o que tinha dentro da bagagem, não sei se é uma orientação importante para a gente dar para os nossos ouvintes, tirar foto, esse tipo de coisa.
Sim, hoje as pessoas têm na mão a melhor ferramenta para registrar tudo que acontece na sua vida. E elas costumam registrar tudo, eventos, casamentos, compras, viagens e assim por diante. Só que elas esquecem muitas vezes de registrar o que é realmente importante. Então, numa situação como essa, pegue o seu celular, tire foto de absolutamente tudo, filme o que está acontecendo. Imagina que você ficou preso no aeroporto por 10 horas e aquele saguão tá cheio de gente e todo mundo reclamando e confusão, pega o teu celular e filme, isso vai ser usado como prova. Então, assim, você falou do conteúdo da bagagem, essa é uma discussão que às vezes gera decisões diferentes. Será que o passageiro deveria comprovar? Será que eu posso presumir que aquilo estava dentro da mala? Mas uma dica que tem muito valor é, sempre que possível, faça a prova, registre, né? Porque isso só vai te ajudar, não vai te prejudicar.
Interessante. E, doutor, quando a gente fala em relações afetivas, pode surgir também situações que geram demandas de responsabilidade civil? A gente tem visto isso ultimamente?
Sim. Posso pensar de pronto, assim, pelo menos em 3 situações. Uma delas é a traição, né? As decisões aí dos tribunais têm nos mostrado que essa é uma situação que, apesar de ser difícil aí de lidar na vida pessoal, tem chegado à justiça e que tem gerado indenizações. Nesse caso, eu posso te falar que os tribunais costumam adotar aí 2 posições principais. A primeira é, no caso de traição, essa traição, para ser indenizada, precisaria ser pública, vamos dizer assim. Ela precisaria gerar reflexos negativos para o cônjuge traído que extrapolassem aí a esfera particular dos dois. Isso caiu na boca de alguém, me perdoe a expressão, ou se tornou público mesmo e gerou constrangimento, gerou vergonha, aí haveria indenização. E há outros juízes e outros tribunais que entendem que não precisa disso. A simples traição, por mais que fique aí restrita ao conhecimento dos cônjuges, ela geraria direito à indenização. Posso pensar também no abandono afetivo, que há poucos anos ficou mais em voga, mais em destaque, em razão de um caso que chegou ao STJ, né, de uma pessoa que acabou sendo privada aí da convivência com o pai, e isso gerou uma indenização até considerável. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo nos entenderem, o abandono afetivo seria isso, seria o distanciamento emocional de um dos pais com relação ao seu filho. E isso faz diferença na vida de qualquer criança, adolescente, vai refletir por toda a vida adulta, por isso é que os tribunais têm entendido aí que é necessário repensar esse caso e muitas vezes há o direito de indenização. E, por fim, posso pensar no caso do abandono no altar, né? Pense na noiva, né? Mas hoje, pense na noiva ou pense no noivo,
sim,
né? Que estão ali esperando o casamento com tanta expectativa, ansiedade, que são apaixonados pelo outro. E no dia da festa, agora, às vezes eu fico fim de semana em casa e tem tanto programa na televisão, né? E eu vi outro dia que tem um programa de casamento, fazendo casamento e tal. É um projeto de vida praticamente, né?
Sim.
E você lá, todos os teus convidados, a comida escolhida, tudo pago, com tanto sacrifício, e o teu noivo ou noiva resolve mudar de ideia um dia antes e você fica sabendo na hora, né? Por mais que ele não seja obrigado a casar com você, se ele te causar constrangimento com uma atitude como essa, ele é obrigado a te indenizar, é o que a justiça tem dito.
Interessante. E, doutor, falando especificamente sobre o caso de traição conjugal, a gente já tem, então, uma jurisprudência mais consolidada nos tribunais sobre essas indenizações?
Olha, consolidada é uma palavra muito forte, né? Eu talvez usaria essa expressão para falar de decisões ou de um entendimento da jurisprudência que já há muitos anos é reiterado no mesmo sentido. Eu diria que cada vez têm sido mais comuns decisões que entendem que há direito à indenização num caso como esse, né? Então, o que eu poderia concluir a partir disso é que, principalmente, se você está numa situação de traição que extrapola aí, vamos dizer, o limite do que é... Não tem limite, né? Quando a gente fala de traição, mas aquilo que é mais simples, vamos dizer assim, me perdoe se você foi traído e se sentiu magoado com essa palavra que eu usei, mas o que eu quero dizer é, se não é algo tão diferenciado ou tão público, eu pensaria um pouco melhor antes de entrar com a ação. Mas se você está numa situação em que a traição foi desse tipo, aí eu te diria que você tem boas chances aí de conseguir uma indenização.
E, doutor, quando a gente fala em acidentes de trabalho, eles também têm sido uma demanda grande em relação à responsabilidade civil?
Com toda certeza. Esse sempre foi um dos carros-chefe, né, da responsabilidade civil. Eu vou falar assim, da responsabilidade civil em geral, porque se a gente for ser bem preciso e técnico, o acidente de trabalho está dentro do direito do trabalho, né? Então, quem trabalha com isso vai ficar brabo comigo se eu disser que está dentro da responsabilidade civil. Mas como gera indenização, a gente pode associar, de certa maneira, uma coisa a outra. Mas a gente sabe que no Brasil, apesar de a legislação ser bastante firme, a realidade é que as empresas acabam, muitas vezes, não respeitando essas normas e propiciando aí para os seus colaboradores um ambiente que não é muito seguro, que não é muito confortável, não faz manutenção como deveria nas máquinas e assim por diante. Então, isso acaba gerando sempre, cada vez, um número maior de situações em que o funcionário ou perde algum membro ou sofre algum tipo de dano que o deixa incapaz ou inválido. E o que é mais comum, às vezes isso não acontece, mas a situação que ele experimenta ali todo dia e o ambiente de trabalho é tão conturbado que ele acaba sendo vítima de depressão. E a depressão tem sido hoje uma das principais causas para aposentadoria, para afastamento do trabalho. E se ficar demonstrado que ela tem relação com o ambiente de trabalho, seja porque ele é naturalmente ali extenuante ou porque há uma opressão com relação aos seus superiores, estou falando aqui de assédio moral e tal, pode haver aí o direito à indenização nessas situações.
E, doutor Gabriel, por que é tão importante também esse trabalho de conscientização da população com relação aos seus direitos e deveres? E dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que a população hoje está um pouquinho mais consciente disso também?
Olha, é importante porque a justiça se torna mais acessível a todas as pessoas, né? A partir do momento que você conhece as situações que podem gerar para você direito a uma indenização, você tem condições de buscar uma reparação quando sofreu algum prejuízo, né? A justiça é distribuída dessa maneira, quando a população se torna mais consciente dos seus direitos e também dos seus deveres, né? E eu posso dizer sim que hoje as pessoas têm mais conhecimento com relação a isso. Eu acho que a gente está muito longe do ideal, né? Eu percebo que se a gente comparar a estatística do acidente de trânsito, por exemplo, da quantidade de acidentes todos os dias e de quantas pessoas vão à justiça, esses números não batem, né?
Sim.
São poucas pessoas que vão à justiça. Mas esse número tem crescido com o passar do tempo. Então, acho que o nosso trabalho, que é o que a gente está fazendo aqui agora, é importante nesse sentido.
Doutor Gabriel, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço pelo convite, Jéssica. Até a próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.